reportagem especial.
Quando uma pessoa idosa sofre preconceito, o nome é etarismo ou velhismo. Quando uma pessoa LGBT+ sofre preconceito, o nome é LGBT+fobia. Quando uma pessoa pertence a mais de uma minoria social e por isso sofre preconceitos, o nome é interseccionalidade. Vivendo na prática o que as teorias conceituam, o nome dela é Lorena Paiva, uma mulher trans, moradora de BH e conselheira municipal dos direitos das mulheres. Hoje, Lorena completa 60 anos de idade e se torna oficialmente idosa, de acordo com os critérios do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e da OMS, a Organização Mundial de Saúde, em relação aos países subdesenvolvidos.
4 de agosto, eu completo 60 anos de idade, já entro na parte de idosos, de comunidade de trans idosos. Me sinto feliz de uma parte de estar viva, de estar aqui existindo, mas ao mesmo tempo sinto triste em ver que eu tenho muitas irmãs que eu digo da minha parte, da comunidade, que não tem um teto, não tem onde morar, não teve a mesma sorte que eu. Estou até mesmo na rua. A vida nossa em si é uma vida solitária. O envelhecer é pior ainda. Quando a gente está velha, ninguém mais olha para a gente. A gente não tem apoio de ninguém. E família, então, já nem se fala. Fica muito difícil. Uma travesti envelhecer tendo apoio de família é uma coisa assim... É como se ganhasse na Mega Sena. Não tem.
Lorena pertence à população idosa LGBT+, de Belo Horizonte, capital mineira e metrópole do país que mais mata, por crimes de ódio, as pessoas LGBT+. O dado é do Grupo Gay da Bahia. Na UFMG, o Núcleo Diverso da Faculdade de Direito realizou um levantamento em parceria com a PBH, a Prefeitura de Belo Horizonte. O estudo Envelhecer LGBT+, Histórias de Vida e Direitos, produziu dados inéditos sobre a população idosa LGBT+, de BH. A pesquisadora do Diverso UFMG, Cirana Veloso, explica os pontos centrais do estudo.
Ele é, sobretudo, um diagnóstico. Um diagnóstico encomendado pela Prefeitura de Belo Horizonte, né, para entender, para mapear essa população. Elas, enquanto idosas e idosos LGBTs, elas são bem acolhidas em espaços LGBTs? Elas são bem acolhidas em espaços que comumente são pensados para pessoas idosas? Quais são as necessidades delas? Onde elas estão? Questões demográficas como raça, renda, acesso a serviços básicos. Então, a gente entendendo onde elas estão, quais são as necessidades, quais são as vivências, quais são as violências sofridas por essas pessoas, o estudo traz um diagnóstico para nos balizar, nos pontuar quais são as melhores políticas públicas e as melhores formas de legislar, de operar publicamente para inserir essas pessoas, caso elas não estejam inseridas nos espaços que elas deveriam estar.
Ao entrevistar 75 pessoas idosas LGBT+, de BH, o Diverso UFMG percebeu algo essencial. Muitas pessoas com mais de 60 anos não conseguem perceber terem sido vítimas de LGBT+fobia ou de etarismo ao longo da vida. O mundo há 6 décadas era diferente. Não sem preconceitos, mas sem nomeações popularmente conhecidas, como LGBT+fobia e etarismo. Morador de Belo Horizonte, aos 67 anos, o jornalista Zeca Perdigão se considera privilegiado. Homem branco e economicamente estável, as posições sociais ocupadas por ele o permitiram impedir que a LGBT+fobia o atingisse de formas mais graves.
Nunca admiti que essas pessoas ousem falar dessa forma comigo ou demonstrar qualquer tipo de preconceito, sabe? Eu posso, claro que ele existe, ainda mais com pessoas sem instrução, com pessoas em situação de vulnerabilidade, em pessoas em uma situação bem diferente da minha, e essas pessoas são perseguidas, mortas, assassinadas. A gente sabe o que leva a isso, né? Mas eu tive esse privilégio de jamais admitir que eu sofresse esse tipo de ação, ou se eu se eu vir uma coisa dessa, eu também tomo uma atitude drástica no momento, né?
O preconceito existe e é grande. 35 mil denúncias de maus-tratos a pessoas idosas foram registradas no Brasil em 2022, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As denúncias de violência contra as pessoas LGBT+, aumentaram 300% nos primeiros 5 meses deste ano, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O Disque 100, o Disque 100, acolhe os registros de violações e a iniciativa do Poder Público Federal. Os dados levantados pelo Diverso FMG, em parceria com a PBH, permitirão ao Poder Público Municipal desenvolver políticas específicas às pessoas idosas e LGBT+, de BH. No aniversário de 60 anos e vivendo na interseccionalidade, a mulher trans Lorena Paiva sonha com um presente, um lugar para a comunidade idosa LGBT+, chamar de nosso.
A realidade de ser uma pessoa LGBT+, idosa, é triste. Se você tem dinheiro, é legal, você tem seu canto, suas coisas. Se você não tem dinheiro, depende de apoio, de ajuda de alguém, é muito difícil. Para você recorrer a alguma coisa no SUS, a questão da saúde para nós é muito precária ainda. Eu teco muito na parte da saúde e da moradia, que é o principal para a pessoa sobreviver, né? Não digo questão de luxo, não, sobrevivência, dignidade, um prato de comida, pelo menos umas 3 vezes ao dia, umas 3 refeições. Muitas pessoas não têm, não. Tem muita travesti, muita mulher trans na rua. A nossa população precisa de políticas públicas voltadas para isso.
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da PBH, a Prefeitura não possui uma unidade de acolhimento ou instituição de longa permanência para idosos especificamente destinada à população LGBT+. No entanto, afirma reconhecer os direitos básicos da população LGBT+, e estudar formas de os garantir. Uma das iniciativas é qualificar os serviços com base nos dados levantados pelo Diverso FMG, pesquisa construída em universidade pública para ajudar a garantir dignidade e belos horizontes de vida, independentemente da orientação sexual, identidade de gênero ou faixa etária. Rulê Anderson do Carmo para o FMG Educativa.
Reportagem especial.